Deus te abençoe muito, bastante. Amém. Então, todo mundo em paz, feliz com a carreira? Amém? Todo mundo feliz mesmo? Ou está assim, mais ou menos? Quem está mais ou menos? Eu, por exemplo, estou mais ou menos. Quem está muito feliz? Ou não está nem muito, nem pouco, nem mais ou menos. Amém. Então, vamos ver se a reunião, né, nos ajuda. Vamos ver se a reunião nos ajuda. Por que que é difícil para nós louvar a Deus? Por que que é difícil para nós falar com Deus, louvar? A gente exalta, glorifica, uma coisa que você entende, que você está vendo. É o caso, por exemplo, uma pessoa que não entende. Já viu aquele futebol americano? Futebol americano, né? De vez em quando, lá na televisão, está passando o futebol americano. E lá nos Estados Unidos, os estádios lotam com aquele futebol e o pessoal faz a maior torcida em cima daquele negócio ali. E eu até hoje eu nunca consegui entender nada, eu não consigo entender. Então como que eu vou torcer, né? Como que eu vou vibrar com uma coisa que eu não estou entendendo nada? E aquilo ali, o pessoal lá é empolgado com aquele futebol americano. E a gente não tem como a gente torcer para uma coisa que você não sabe o que é, você não está entendendo, né? Assistir, por exemplo, jogo de xadrez, né? Assistir um jogo de xadrez, tem gente que fica ali, ó. O jogo de xadrez, ele começa um dia, passa dois, três, quatro, cinco, às vezes uma semana para terminar. Aí a pessoa, tem gente que fica ali observando, vendo. Qual vai ser a mexida? Como que vai ser feita a mexida? Tal. Quem não entende o jogo de xadrez, não fica nem um minuto. Né? Então, como que nós vamos louvar a Deus? Exaltar a Deus, etc. Se nós não entendermos, se nós não soubermos o que está acontecendo. O que, né? Onde Deus está, o que é Deus... Porque a razão da gente está fazendo o louvor, né, etc. Porque então fica um negócio, uma coisa de dançar com a irmã, né? Não é assim? Fica uma coisa assim, sem graça. Não fica? Não fica? É totalmente sem graça. A música não acaba nunca. Não é não? Você já foi do tempo de dançar, não foi do tempo não, não? O tempo, a Virgínia foi, não foi, Virgínia? Quando você, né, o rapaz ficava de um lado, as moças, né? Aí o rapaz até criava coragem, tinha que tomar uns trenzinhos para poder criar coragem para ir lá chamar a moça para dançar. Chamar a moça para dançar. Né? Assim, Lázaro foi desse tempo? Não, né, Lázaro? Aí você ia lá chamar a moça para dançar. Primeira vez a pessoa ficava tão tremendo que nem dançava direito. E alguns não sabiam dançar, né? Mas quando você pegava um par que não sabia dançar, ou então um par que não dava certo, né, vizinho? Nossa, a música nunca que terminava. Nunca que terminava, porque tinha que terminar e você levava a moça lá de novo, né? Não é assim? Se ela quisesse continuar, você ficava ali conversando, continuava. Mas é sem graça demais você fazer uma coisa que você não entende. Ou que não tem, que você não tem prazer, você não sabe o que você está fazendo. Então, Deus tem feito conosco assim, procurado fazer com que a igreja entenda, que a igreja saiba rapidamente, né, para ela ter uma razão. Algum tempo atrás, a igreja ela vai mudando de posição. Assim como você constrói e edifica uma casa, você tem o tempo da fundação, tem o tempo das paredes, tem o tempo do contrapiso, né? E tem o tempo do acabamento, tempo da pintura, da cerâmica. Cada época é uma coisa que te agrada, que te... né? Quando você está fazendo o acabamento, você fica tão empolgado com a coisa, querendo fazer e tal, depois que você faz aquilo, passa para outra. E essa motivação faz com que você conclua a obra. Né, João Pedro? Se você chegar lá no shopping hoje, lá, né, já não tem mais nada para fazer, já foi feito tudo, então você só fica lembrando, olha, né, ó, aqui e tal, etc. Você, com certeza, vibra com o negócio porque você entende. Sabe o que custou, qual foi o entusiasmo que o levou a fazer aquele negócio. Então, nós não podemos louvar a Deus, nós não podemos fazer uma oração, se nós não soubermos a razão, o motivo pelo qual está acontecendo. Vocês concordam? Isso é em tudo, em todos os sentidos. Como eu estava falando, a questão da dança. Você tem que, para você ter realmente, ser motivado a ficar ali 2 horas, 3 horas no baile, dançando, etc. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo. Tem que ter sentido para você aquele negócio. Torcer para o futebol americano, se você não entende. Eu volto a dizer, então, nós precisamos ter motivo, ter razão para nós louvarmos a Deus. Senão você não vai louvar a Deus, não vai buscar. Está escrito aqui, quando tiverem oprimidos, quando tiverem sofrendo, me buscarão. Uma coisa que nos leva a buscar a Deus é o sofrimento. É o medo de morrer, é a doença, é o desespero, alguma coisa que está acontecendo. Isso leva a pessoa, porque aí tem uma razão, aí tem um motivo. Qual o motivo? O medo de morrer. Qual o motivo? A enfermidade. Mas se não tiver um motivo, uma razão, a gente não vai, a gente não bebe água se não tiver com vontade. A gente não come se não tiver com fome. A gente não dorme se não tiver com vontade, com sono. E assim é também Deus. Não vai louvar a Deus, não vai fazer um louvor, não vai fazer uma oração. Não vai buscar a Deus se não tiver uma razão, tiver um motivo. Presta atenção. Você não fica furando aqui sem razão. Tudo bem, se for para poder colocar uma parede, um alicerce, aí sim, tem um motivo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu vou furar, eu sei a dimensão, né, do buraco e assim por diante. Mas ninguém fica furando assim aleatoriamente, não. Se tiver furando assim, pode levar para o psiquiatra. Se tiver aí furando à toa na rua, não vai. Se falar, ó, tem ouro aqui nessa região, tem ouro aqui nessa região. Então aí sim, a pessoa está ali furando, ele sabe, de olho nas pedras, está de olho no, em tudo que está saindo ali, ele está de olho, porque está esperando aparecer o ouro. Porque disseram para ele que tinha ouro. Então Deus falou, ó, o reino dos céus é assim, é semelhante a uma pessoa que está buscando uma coisa que ele sabe o que é. Amém? Só louco, né? Só uma pessoa doida é que uma pessoa que está fora das suas faculdades normais é que fica assim. Então, procurando uma coisa que ele não sabe o que é. Se nós estamos buscando a Deus, se nós queremos Deus, nós temos que tem uma razão, tem um motivo. Por que que eu quero Deus? Para quê? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. Senão nós não vamos fazer nada que presta. Vocês concordam? Né? Quando você passa no vestibular e você quer fazer o curso que você está ali, você tem interesse, você vai às aulas, você quer estudar, até porque você está pensando lá na frente, você está imaginando lá na frente. Eu vou concluir o curso, vou fazer isso, eu preciso entender isso, eu preciso saber aquilo. E assim é tudo, tudo. Não é? O arquiteto, ele quer ver o resultado da sua obra. Então nós temos que saber mais. Porque o tempo vai passando, a igreja vai mudando. A construção vai alterando. Algum tempo atrás as pessoas vinham, porque todas as vezes que vinha manifestava um demônio. Aí aquela curiosidade de ver o demônio manifestar. Aquela curiosidade de ver a pessoa ali cair e tal. E ficava todo mundo empolgado. Tal, né? Tinha gente que aí começava a gritar também. Caía um aqui, caía outro ali. Hoje mudou. Algum tempo se via cura, pessoas eram curadas, aquilo também trazia muito entusiasmo, muita empolgação, porque a pessoa via o outro ser curado. Via, né, como o paralítico pegou ali a cama, botou na cabeça e saiu. Aquilo ali trouxe uma motivação grande para aquele tempo. O morto parou e saiu andando, né? Jesus parou o enterro, desceu morto, saiu caminhando. Também ali era uma motivação, porque você viu, alguma coisa está acontecendo ali. E hoje? Hoje não é tempo mais disso. O que que vai nos motivar hoje? O que que vai fazer com que a gente tenha motivação hoje? Tá, demônio manifesta, né? As curas não estão sendo feitas, não tem oração em línguas, dons, milagres. Hoje, sabe quem vai fazer isso? É o diabo. O diabo é que vai fazer isso. E não vai pecar a igreja desprevenida. A igreja, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, quando isso acontecer, ele sabe que não é hora para aquilo acontecer. Ele sabe por quê. Por que Deus parou isso? Para que nós nos preparemos de outra forma para que não sejamos confundidos. Então, hoje nós estamos aqui sendo preparados para não ser confundidos quando aquilo estiver acontecendo. Quando o fogo do céu estiver caindo, quando as coisas estiverem acontecendo, quando estiver, né, havendo curas, milagres, etc. O povo de Deus, que for realmente Deus, que for, tiver sido preparado, não será confundido. Mas o que não for, será confundido. Então agora, parece que está frio o tempo, parece que não tem Deus, parece que não tem Deus. Parece que Deus... E cada dia que passa, você vai sentir que mais você vai perceber a falta realmente de Deus. Por quê? A luz vai escondendo e as trevas vão tomando conta e a falta de Deus vai ser cada vez maior. O entusiasmo, o espírito, né, que faz com que traz a motivação, tal, etc. Isso, a tendência é acabar, diminuir, sumir. E a igreja não pode, não é isto. Não é isso que vai fazer com que você perca a sua fé, o seu louvor, o seu entendimento, que a sua oração seja feita e você creia e você busque a Deus e você faça. Não é, não é a coisa emocional, não é a emoção que vai trazer Deus para você. É o conhecimento. Amém, gente? Agora é a hora da roupa branca, agora é a hora do entendimento. A hora, agora é a hora da igreja se vestir. Agora é a hora da igreja se vestir. O casamento chegou. Chegou a hora do casamento. Foi dada a ela vestir-se de branco. Foi dada, ou você entende, ou você vai se lascar. Amém? Que Deus abençoe no seu lascamento. Porque se você não entender, porque a hora agora é fundamental. Amém? Vocês concordam? Presta atenção mesmo. Cada palavra que está sendo falada está nos levando a dar um passo à frente. Está nos levando a dar um passo à frente. Eu lembro que foi quarta-feira que foi falado Isaías 53. Isaías 53? Quem chegou em casa e leu Isaías 53 e meditou em Isaías 53? Se tiver dois ou três que fez isso aqui, foi muito. Isaías 53. Você fez isso? É, né? Você fez isso? Você fez? Acabou a energia. Você fez? Depois nós vamos voltar a falar sobre Isaías 53, eu creio que vai falar. Mas eu não tenho culpa. Depois eu não tenho culpa. Vou lavar as minhas mãos. Porque se você se lascar, não foi culpa minha. Não foi. Porque eu me esforcei, eu fiz tudo que eu precisava fazer, tal, etc. Eu acho que eu fiz. Amém? Aquela reunião foi tremenda. Deus falou muito comigo. Deus fala comigo e eu falo com vocês. Deus fala comigo e eu falo com vocês. Não é para ficar para mim, não. Se alguma coisa Deus mostra para mim, é para mostrar para a igreja. Não é para mim. Não interessa eu ficar. Não, eu imediatamente eu passo para a igreja aquilo que eu estou entendendo. Cabe à igreja, então, julgar. Espera aí, ó, realmente, a trombeta está tocando. Né? Alguma coisa está acontecendo. Toca a trombeta, alerta o povo. Faz soar a tua voz. Fala com a igreja, abre os olhos da igreja. Então, é a nossa função. E se você entendeu, passa para outro, etc. Insista, porque é a hora. E você não vai conseguir louvar se você não entender. Você não vai conseguir fazer uma oração que presta se você não entender. Não vai fazer. Amém, gente? Amém, gente? Porque agora é a veste. A veste simboliza a justiça. A veste simboliza o que tem na sua cabeça. A sua oração, você faz, você começa a fazer oração, por que é que muitos não têm até vergonha de fazer oração? Por isso, por que é que muitos têm até vergonha de fazer? É, tem uns que não têm vergonha. Faz errado, mas faz. Amém? Agora, alguns têm, não têm coragem de fazer. É pior do que aquele que faz errado. Porque aquele que faz errado está pelejando para poder acertar. Amém? Ele está querendo acertar. Mas tem que falar. Você tem que falar. Você tem que fazer a sua oração. Mas se você não entender, não souber o que, que você está falando. Amém, gente? Amém? Aleluia! Vamos ver o que, que nós estamos... Quer ver? Presta atenção. Eu vou, né? Não é o jeito meu de falar. Às vezes, é para a pessoa não dormir, tal, etc. Para dizer você, olha, presta atenção. Vamos abrir nossa Bíblia em Jó. Em Jó. Capítulo 38. Jó 38. Porque como que você ensina o seu filho? Como que você ensina a sua casa? Como você vai ensinar para a sua namorada? Para o seu namorado? Como que você vai viver se você não souber o que você está fazendo? Você não vai ter como ensinar para o seu filho. Você não vai ter como ensinar. E você vai ter que, então, andar com as trevas. Você vai ter que andar com as trevas. Você vai ter que conviver com as trevas. Amém, gente? Ou não? Claro, você vai ter que comer junto com as trevas. Na mesa das trevas você vai ter que sentar. Na mesa do diabo. Então, vamos lá. Jó 38, versículo 19. Poderia ler o capítulo todinho. Poderia ler o capítulo todo. Por exemplo. 38:3. Jó 38:3. Lê o 2 e o 3.
Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?
Repete.
Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me.
Amém. O que está dizendo aí? O que está dizendo aí? Ficou olhando para mim, não. Olha para o livro. Olha para o livro e responde. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O que que Deus estava ali chamando a atenção de Jó? Que Jó estava falando borracha. Que Jó estava falando sem entendimento, sem conhecimento. Que Jó estava falando sem conhecimento. Você está falando, conversando borracha, Jó. Você não está falando as coisas certas. E eu pergunto a você, não era ali intenção de Deus fazer com que Jó entendesse? Se Deus estava insistindo em perguntar para ele, certamente Deus não queria fazê-lo entender. Deus não estava ali querendo ajudar Jó e não pesar o fardo em cima de Jó. Deus estava querendo ajudar Jó, abrir os olhos. Jó, você não pode aí ficar falando sem entendimento. Agora, e se Deus nos pegasse hoje, falando também sem entendimento? Ele não nos iria corrigir? Ele não nos iria chamar atenção? Então, ou a gente fala sem conhecimento, ou a gente não fala. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Falar sem conhecimento e não falar. Porque a vontade de Deus não é que a gente deixe de falar. Né? Fala a tempo e fora de tempo. Fala, abre a sua boca. Porque a única maneira de nós adquirirmos o conhecimento, adquirirmos o entendimento, é falando. Porque você vai falar, se tiver errado, Deus vai arrumar um jeito de alguém te corrigir. Deus vai arrumar um jeito de você, nossa, eu falei o que não estava certo. Aí eu vou procurar entender melhor, eu vou procurar, né, saber melhor e vou falar. Vou falar melhor. Amanhã eu vou falar melhor. Depois de amanhã eu vou falar melhor ainda. Porque Paulo fala assim, eu criei, por isso eu falei. Por que que a gente não fala? Não crê. E sem fé, sem esse crer, quem não crê já está condenado. Então nós precisamos crer. E para crer eu preciso falar. Como crer se não tem quem fala? Então é importante falar para que alguém creia. E é importante falar para demonstrar, eu criei, por isso eu falei. Eu falei errado, então você me perdoa, porque eu falei com você outro dia que era isso, isso, isso. Agora, eu entendi melhor, vem cá, você me perdoa que eu quero te falar isso. Pronto. Né? Se eu errei, eu volto e vou dizer, olha, você me perdoa porque eu falei o que não devia. Jó, depois, ele se arrepende e fala para Deus, eu falei coisas que eu não devia falar. Falei sim, entendimento. Mas falou. E por isso, lá na frente, Deus deu razão, foi para Jó. Que mesmo falando bobagem uma em cima da outra, falou. Falou. Amém? Não podemos deixar de falar. O Espírito, ele vem através da palavra. Amém? Vocês concordam? Então vamos. É preferível nós sairmos daqui embora só com isso. E o pouquinho que nós entendemos aqui vai ter que ser, nós vamos ter que colocar em prática. Então até agora, o que é que você se convenceu? Hã? Então fala bem alto. Deus ou nós? Nós. Nós precisamos falar. Deus está falando, nunca deixou de falar. Deus não vai precisar de falar. Deus nunca deixou de falar. A gente é que não percebe. Nós acabamos de falar agora mesmo que Deus está edificando a igreja, Deus está construindo, Ele não está... Se tem pedra ali que não serve, se tem azulejo, como é que chama? Cerâmica ali que não dá certo, Deus vai ficar... Parar a obra? Não, Deus não vai parar a obra. A obra está sendo feita, está sendo construída. Então, Deus precisa falar ou Deus nunca parou de falar? Então, nós é que precisamos acordar. Nós é que precisamos perceber onde, que lugar que Deus está falando, que hora Deus está falando, como Deus está falando. Acabei de falar para vocês agora mesmo. Que teve a época do morto levantar, teve a época do milagre, teve a época do demônio se manifestar, etc. Dos dons espirituais. E agora é hora de vestir. Agora é hora de praticar a justiça. É hora de saber o que você fala. O que você faz. Porque o que é justiça? É saber o que faz, saber o que pensa, saber o que pratica. Agora é hora. Nós não podemos alegar depois, ignorância. Eu fiz porque eu não sabia. Eu fiz porque eu não tinha conhecimento. Agora não é hora mais disso. Agora é hora de você vestir a veste de justiça. Então, eu sei, eu estou fazendo. Eu sei que está errado, mas eu estou fazendo. Amém? Então, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo. Mas ninguém hoje pode alegar que não sabe o que está fazendo. É isso que é importante. Os seus olhos foram abertos. O buraco está aí. Aí nós pulamos no buraco ou não? Então, se quem quiser pular, pule. É isso. Então, nós não podemos esperar uns. Eu não quero louvar, eu não quero orar, eu não quero buscar a Deus. Por causa disso eu não vou buscar? Não. Eu quero, eu vou buscar. Eu entendi, etc. Tá, eu sinto, eu não preciso de ver o morto levantar. Eu já entendi. Porque quando o morto levantava, é porque o povo não tinha entendimento nenhum. Mas será que hoje, depois de tanto tempo, com a ciência evoluída como está, quando a pessoa entende tudo aí da internet, precisa de um morto levantar para ele entender que Deus existe? Vocês concordam? Será que tem que abrir o mar de novo para nós entendermos que Deus existe? Vocês concordam que não precisa disso? Então, você vai buscar Deus de outra forma. Você vai buscar Deus, Senhor, não precisa. Não precisa levantar o defunto, não. Não precisa fazer cair fogo do céu, não. Eu não sou idiota. Eu quero entender, eu posso entender de outra forma. Basta o Senhor uma palavra. O centurião falou, olha, eu não preciso de ver nada, não. Basta uma palavra. Eu creio no Senhor e basta uma palavra. Então Deus estava aqui falando com Jó. Naquele tempo, Deus já estava falando com Jó. Jó, presta atenção, meu filho. Aí ele começa a dizer aqui, ó. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me respondes, se você souber. Onde estavas, versículo 4?
Onde estavas tu? Quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência.
Repete.
Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência.
Gente, nós hoje temos capacidade para ir à lua. Se nós hoje temos inteligência suficiente para transplantar o coração. Se nós hoje temos suficientemente inteligência para poder transmitir os programas dos Estados Unidos para cá, da China para cá, em poucos segundos. Se nós hoje temos inteligência para tudo isso, será que nós hoje também não devemos ter inteligência para saber quando Deus fundava a Terra, onde nós estávamos? Onde estava você, onde nós estávamos, quando Deus fundava a terra? Será que Deus não quer que nós entendamos? Amém, gente? Vocês concordam que Deus quer que nós saibamos também? Ou então vamos pegar um terço. Vamos pegar um terço. E sentar num canto, e Pai Nosso, no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feito. Não precisa entender nada. Não precisa entender nada. Ou então vamos pendurar um crucifixo no peito e colocar na nossa casa lá uma estátua de 10 metros de altura. Dá para a gente fazer? Ou Deus quer que nós entendamos? Vocês concordam aqui? Eu estou vendo assim. Quem tem inteligência não vai me ajudar? Me ajuda. Você não, nós também não estávamos. Se Deus estava querendo que Jó soubesse naquele tempo, imagina hoje, com a inteligência que evoluiu, a inteligência do homem evoluiu muito, a ciência evoluiu muito. Amém, gente? Onde estávamos nós? Quer ver mais coisas que Deus pergunta? Vamos lá.
Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam.
Aonde estava você, Jó? Aonde você estava, Jó? Aí, ó, inteligência nossa. O que, que é estrela da alva? O que, que é isso? Será que eles cantavam junto? Cantavam junto de que jeito? Os filhos de Deus, ó, naquele tempo tinha filho de Deus, e etc. Nós mesmos temos que responder cada uma dessas perguntas. Nós temos que estar em condição de responder cada uma dessas perguntas. Amém, gente? Senão nós não vamos conseguir louvar a Deus, não. Olha, nós temos que saber responder cada uma dessas perguntas. Eu não vou ficar em cima disso aqui, não. Nós não vamos ficar em cima de saber disso aqui, não. Aí já está bem claro o que Deus quer. Tá? Amém, gente? Amém? Tá. Então vamos tocar para frente. Vamos num versículo lá na frente, que é um versículo que vai nos ajudar para falar outra coisa. Versículo 19.
Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa?
Amém. Onde está o caminho de Deus? Ó, onde está o caminho da morada da luz? Onde que Deus mora? Nós não estamos, nós agora mesmo eu não estava cantando, vamos à casa do Senhor, etc. Tal. Não estávamos cantando aqui? Falando sobre a casa de Deus? Estavam falando. Mas onde Deus mora? Onde Deus mora? Foi uma pergunta que Deus fez para Jó. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? E quanto às trevas? Então, duas coisas que Deus está perguntando para Jó. Ó, o caminho da luz. Caminho da luz não seria o caminho de Deus? Ah, para mim chegar à luz não seria o caminho de Deus? Para mim, se eu caminhar nesse caminho, eu não vou chegar em Deus. Amém, gente? Deus não é isso aqui? Não é a mesma coisa? Não é luz e trevas? Não é assim? Não é luz e trevas as duas coisas? Não é Deus e o diabo? Não é Deus e o Satanás? É ou não é? Onde? O que, que eu faço para poder chegar até Deus? Tá assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar com todo o seu entendimento. Agora, mais do que nunca, chegou a hora de nós encontrarmos com Deus. Deus, nós precisamos de Deus demais. Nunca a gente precisou tanto de Deus como agora. Agora nós estamos precisando muito de Deus. Por quê? Nós estamos precisando muito de luz. Por que nós estamos precisando de luz? Por quê? Porque as trevas estão aumentando cada dia que passa, e quando existe muitas trevas, muita escuridão, é necessário que haja luz. Poucos dias terminou aí a luz, atrapalhou a reunião, nós não tivemos condição de fazer a reunião direito, e etc. Vocês viram o quanto a luz faz falta. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Eu repito, nós precisamos de luz, muita luz hoje, por causa da grandiosidade das trevas. Luz é Deus, Deus é luz. Quem encontra a luz, encontra Deus. Para encontrar a luz, olha, eu vou dar uma dica boa para você achar a luz. Quem quer encontrar a luz? Quem quer Deus? Quem quer? Então levanta sua mão. Tá. Então vou mostrar para você o caminho. O caminho. Afaste-se. De onde? Pronto. Aonde você vai chegar? É. Bom, sai das trevas e você encontra a luz. Sai da luz e você vai para as trevas. Não é difícil. Não é, está vendo como é fácil? Como é, vocês são inteligentes? E não foi fácil entender? Fácil entender. Não tem outra maneira mais fácil. Não tem outra forma mais fácil de se chegar a Deus, de se aproximar de Deus, do que afastar-se das trevas. Amém? Amém, gente? Todo mundo feliz, satisfeito com isso? E quem vai fazer isso? Quem vai fazer? Quem vai lutar contra as trevas? Quem vai lutar realmente? Só quem entender, só quem tiver sede, só quem realmente tiver vontade. Não, eu quero luz. Eu não estou conformado com as trevas. Eu quero luz. Ilumina, Senhor, o meu caminho. Deus, põe luz nas minhas trevas. Eu quero Deus. Só a pessoa que realmente quiser vai encontrar. Vocês concordam? Nós não falamos no começo que ninguém bebe água sem tiver sede? Ninguém come se não tiver com fome? Se não tiver vontade, se não souber, vai ser como dançar com a irmã. Amém? Não tem nada mais sem graça. Amém, gente? Ó, se você não tiver vontade, prazer, desejo, você não vai buscar Deus. Quem estiver satisfeito com as trevas, vai querer Deus? Não. Quem estiver convencido, eu estou convencido de que eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso chegar a Deus. E não tem outra forma mais fácil do que me afastar das trevas. Amém? Como foi que as trevas se fez trevas? Como foi que as trevas se fez trevas? Afastando-se da luz. Um dia o diabo foi lançado fora. Um dia o diabo foi expulso da luz. Ele deixou Deus para um lado e foi para o outro lado. E aí foi a maneira como as trevas se fez trevas, afastando-se de Deus. E qualquer um de nós que nos afastarmos de Deus, automaticamente vamos nos aproximar das trevas. Qualquer um de nós. Amém, gente? Amém? Estou achando vocês assim, meio desanimado. Estou achando meio desanimado. Mas o que é mais atraente para nós? O pão ázimo, sem fermento, ou pão com fermento? O que é que nos atrai mais? A carne ou o espírito? Não é? A gente pensa que é muito fácil só falar em se afastar das trevas, mas há uma resistência enorme e o diabo não vai deixar você com facilidade, não. Amém? Então, eu trouxe esse versículo aqui para dizer para os irmãos o seguinte, esse capítulo 38 de Jó está mostrando aí, quem lê, entenda, está mostrando que assim como Deus queria que Jó entendesse, eu tenho certeza de que Ele quer também que eu entenda, que eu saiba tudo, que eu saiba onde começou, onde termina, que eu saiba quando, foi, quando é que eu vou buscar saber o dia que Jesus vai voltar, eu quero saber que como Jesus vai voltar, eu preciso querer saber tudo, amém? Esse interesse é que faz com que eu chegue até onde eu possa chegar. Eu não sei se eu vou chegar ao pleno conhecimento de Deus, mas esse interesse, essa vontade minha é que vai permitir que eu chegue até onde eu possa chegar. Amém? Lá o cientista que vai e consegue... ele queria uma coisa, lendo aquilo a respeito do que separou o DNA lá, a intenção deles, eles buscavam uma coisa e achou outra. Eles queriam uma explicação para a vida. Eles queriam uma explicação para a vida, eram dois. E achou... descobriu, separou o DNA. E a partir dali, abriu um leque enorme para a ciência. Muitas coisas vieram a partir dali. Foi muito bom. Eles ganharam, inclusive, o prêmio Nobel de Medicina na época. Né? Foi interessante. Eles buscavam saber... a respeito da vida, o que eles estavam querendo saber a respeito da vida. Chegou até ali. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu quero saber uma coisa que Deus nunca vai permitir que eu saiba. Mas nesse caminho eu vou descobrir muita coisa. Nessa direção eu vou achar muita coisa. Eu queria uma pedra enorme de diamante, mas no caminho eu achei ouro, prata, eu achei muita coisa, muitas coisas preciosas, que me enriqueceu. Que me enriqueceu. Eu buscava uma coisa, aquela pérola perdida, e buscando, eu encontrei muitas outras pedras preciosas que acabaram me dando a riqueza que eu tenho. Isso eu entendo assim. Buscando algo, talvez, que nós não vamos encontrar nunca. Nunca. Mas eu, atrás daquilo... nós vamos acabar achando muitas outras coisas boas. Amém? Vamos abrir em outro lugar. Isaías 14. Sabe por que eu vi essas coisas? Por que eu estou vendo essas coisas? Porque eu estou querendo saber onde é que fica o inferno. Amém? Eu estou querendo, estou buscando, a hora que eu descobrir, eu vou falar para vocês, amém? Eu estou tentando me convencer onde realmente fica o inferno. Amém? E eu estou vendo, pelo caminho do inferno, eu nem vai descobrindo outras coisas. Mas o que realmente eu estou procurando, quem não quer saber onde fica o inferno? Quem gostaria de saber? Seria bom, não, claro que seria bom. Se nós soubéssemos que o inferno está aqui, nós íamos para bem longe, para outro lado. É bom saber. Se nós soubéssemos, né, como João Pedro está dizendo ali, ó, estava para o norte, nós íamos para o sul. Ficar bem longe, bem longe. Mas vocês entenderam por quê? É. Nós precisamos fazer isso. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Lá atrás, ó, o povo de Deus, justiça de Deus. Aí fizemos aqueles montinhos, todo mundo tinha que chegar no monte mais alto, Monte Sião. Tudo nós fomos tentando achar as coisas, buscando as coisas. O que, que seria a igreja, como que a igreja seria, e etc. Né? Sobre a luz, sobre o sétimo anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, etc. Tudo aqui que a igreja já falou, sobre a ceia, né? Sobre o corpo de Cristo, né? O povo de Deus, etc, etc. Quanta coisa. Mas foi buscando uma que nós fomos encontrando outras. Cavando, nós encontramos muita coisa. Lembra que nós falamos uma vez para vocês que até na lama você pode tirar da lama, uma vez purificada, tira um pouco d'água que presta? Não é isso? Então, querendo Deus, nós vamos fazer tudo, o possível e o impossível, para chegarmos até Deus. Amém? Amém, Rudinho, vem para frente aqui. Para frente, pode vir, pode vir. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém. Então vamos lá. Isaías 14. 14. Versículo 3. Versículo 3. Vamos lá.
E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou.
Amém. Volta a ler de novo. Volta a ler de novo.
E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou.
Amém. O que, que nós poderíamos tirar daqui? Primeiro, e acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso, há um repouso para o povo de Deus. Há um descanso para o povo de Deus. Há um descanso. Há um lugar para o povo de Deus descansar. Só que o povo de Deus ainda não sei se vocês concordam, mas eu ainda não me sinto, talvez alguém já se sente, mas eu não me sinto em condições ainda de descansar. Eu acho que não é hora ainda para me descansar. Amém? Eu procuro me descansar em Deus, procuro me consolar, ser consolado por Deus, eu procuro descanso. Mas eu, todos os dias eu quero me descansar, mas eu vejo quantas coisas que me impedem de descansar. Quanta tribulação, quanta dificuldade. quanta luta, coisas que me impedem de descansar. Eu continuo trabalhando, né? Deus, eu entendo que nós estamos numa hora em que nós precisamos trabalhar para Deus, servir a Deus. Descansar seria parar de trabalhar, parar de trabalhar. Outra coisa, dura servidão com que te fizeram servir. Dura servidão com que te fizeram servir. Dura servidão. Eu não quero servir o diabo. Eu não quero ser servo das trevas. Eu não quero fazer a obra do diabo. Mas o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Então, nós estamos ainda debaixo de uma servidão, debaixo de uma coisa que nos é imposta, que nós fazemos por força, nós não queremos, mas acabamos sendo obrigados a fazer. Amém? Nós queremos nos livrar do pecado, mas ainda somos escravos do pecado. Eu quero ser livre totalmente para me ser servo de Deus, para mim servir a Deus, em vez de, para não praticar a injustiça, para não fazer o mal, etc. Querer Deus eu quero, mas eu ainda me vejo debaixo dessa escravidão, dessa servidão. Amém? Eu sei que Jesus me libertou. Eu sei que basta eu sair da prisão. Eu sei que basta eu me afastar. Uma vez eu dei uma visão, um encontro que foi feito por uma igreja. E aí, Deus deu uma visão que o povo estava todo dentro de uma prisão. As portas estavam abertas, as grades da prisão. Ele mostrou as grades da prisão. Estavam abertas, mas o povo não saía. O povo ficava lá dentro. Então, quem que não quer se apartar das trevas? Quem que não quer se apartar da prisão, dessa servidão, dessa obrigação que nos foi imposta? Amém, gente? Olha quando o diabo falou com a gente. Falou, ó, eu te dou um carro novo. Eu te dou um carro novo se você me ouvir, se você passar para o meu lado, eu te dou um carro novo. Mas se você não passar, você vai ficar com o seu carro velho. O que, que nós queremos? Todo mundo? Muito novo? Amém? Uno? Uno? Não? Amém? Não é assim? Então, afastar não é difícil? É muito difícil, gente. É preciso querer Deus demais, é preciso querer Deus demais. Porque a escravidão, essa coisa que o diabo exerce sobre nós, ele exerce. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a faca e o queijo na mão, meu irmão. Está aqui, ó. Se quiser, está aqui, ó. Vem. Cada vez que você anda um passo lá, ele atrasa um pouco aqui, ó. E vai trazendo. Vai ver quando você vai pegar um cavalo, você vai, já vai logo jogando o laço nele, ele assusta. Então você vai, se você ensinar você a pegar cavalo. Você pega uma espiga de milho, pega uma espiga de milho assim, ó, aí vai com o laço aqui para trás, o laço aqui atrás, assim, entendeu? Aí você vai com a mão esquerda, se você for esquerdo, se for direito, né? Como é que chama? Destro e? Canhoto? Destro e direito, né? Canhoto. Aí. Então você pega com a mão boa, a mão mais fraca, você põe o milho. E a mão mais forte, você põe o laço. Você põe a mão aqui, ó, e vai com o milho. E ele vem. Psh, 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 né? Querendo o milho. Você vai chegando e ele tal, etc. Ele só tem tamanho. Mas é idiota que é danado. Aí você vai chegando. Aí ele está ali comendo o milho. Você deixa ele comer. Não vai só mostrando, não. Você deixa ele, ele morde o milho, ele vai mordendo o milho e tal, etc. Aí você vai mordendo o milho, você tá, botando, vai passando na orelha dele, tal, etc. Tal, tá. Você põe o cabresto nele tranquilamente. E ele comendo o milho ali. Aí você deve dar a espiga todinha para ele. Deixa ele comer o milho. Aí ele já está amarrado. Às vezes a gente fala assim, está amarrado. Mas eu acho que quem está dizendo está amarrado é o diabo. Porque ele está trazendo o milho e botando o cabresto. E vai só passando a mão ali na anca do cavalo, etc. Tal, dá um pouquinho, ele põe o bacheiro. Depois, bacheiro que chama? Depois do bacheiro vem a barrigueira, aperta a barrigueira, dá aquela coxada boa na barrigueira. Aí depois, meu filho, põe o arreio, dá um pouquinho e está andando para baixo e para cima montado. Quem não está entendendo? Quem está entendendo? Quem não está entendendo? Quem vai falar que não? Mas quem não está entendendo, pode perguntar. Até agora eu não entendi onde o senhor quer chegar. Eu estou querendo chegar aqui, ó. Onde agora nós vamos... Porque se eu souber onde está as trevas, porque aqui está perguntando, aqui está falando, quer ver? Vamos ver? 14 que eu falei? Aliás, é Isaías quanto? 14. Vamos lá, lê mais, filha. Onde é que você está?
5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir.
Repete.
Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir.
Amém. Quem poderia explicar esse versículo para mim? Pode, Elmo? Não? Quem pode? Quem poderia, assim, falar um pouquinho? Não tem problema, não. Quem pode falar para mim sobre esse versículo um pouquinho? Eu acho bom. Toninho, fala, Toninho. Aquele que feria os povos com furor e com praga incessante, o que com ira dominava as nações. Agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Hã? Então explica para nós o versículo inteiro. Pois é, mas quem quer explicar o que está... Explica para nós aí, ué. Vamos ler de novo? Lê de novo. Luciana, dá para explicar, Luciana? Hã? Então, ó, presta atenção. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. O diabo foi vencido? Foi? Foi vencido? Você precisa, pode ter, você tem que ter certeza do que você está falando e respondendo, porque depois você vai estudar, você vai pesquisar e vai entrar mais, aprofundar mais. Amém? Então, vamos ver. O diabo foi vencido? Nós poderíamos hoje estar com dúvida e dizer assim, ó, mas se o diabo foi vencido, por que eu, né? Por acaso eu ainda estou em trevas? Não é assim? Então, vamos lá. Ele, aquele que feria os povos e... Ele feria os povos e ele... Hã? Presta atenção. Ele feria os povos e ele continua ferindo os povos. Ele feria e ele continua ferindo. Se você não crê, Jesus não diz, quem crê não será confundido. Quem crê não será confundido. Quem crê será salvo. Então, se uma pessoa não crê, se ela não acreditar, tudo que o diabo quer é exatamente cegar o seu entendimento. Ele quer que você não entenda. Ele tira, às vezes, a pessoa da reunião. Ele tira a concentração da pessoa. Porque ele quer que a pessoa não entenda. Porque se a pessoa entender, ela crê. E se ela acreditar, ela sai do domínio dele. Se a pessoa acreditar, ela sai do domínio dele. E se a... Porque enquanto você está no domínio dele, você imagina o diabo como sendo uma coisa invencível. Quando você não acredita, você imagina o diabo uma coisa, você quer ficar distante, não quer que nem toque no nome dele. Você imagina ele uma coisa invencível. Mas quando os seus olhos estão abertos, você vai entender que ele é grande, mas maior é o que está em você. Você vai entender que ele é forte, mas mais forte é você. Aí, como a gente fica com medo, como a gente fica com receio, a gente não vai até ele. Nós não temos receio de falar com ele. Amém? Então você fica na ignorância, preso, com as portas abertas. Escravo, sem que você tivesse necessidade de ser. Deu para entender? Deu para entender, João? É isso que normalmente acontece. Então, ele dominava as nações e ele ainda? Por que ele domina as nações ainda? Por causa da incredulidade. Porque não quiseram crer. Porque não quiseram beber a água. Não entendeu que isso era importante e não buscou esse entendimento. Ele dominava as nações, ele feria os povos com furor, com praga incessante. Com ira, dominava as nações, ele continua fazendo isso. Mas ele foi perseguido por Deus. Ó, persegui e o encontrei. Lá no salmo está assim, e o persegui, e o encontrei. Amém? E Deus, Jesus perseguiu, o encontrou e o feriu de morte. Só que ele ainda está na terra. Ele ainda está, ele não foi ainda preso, ele não foi ainda amarrado. Deus ainda permitiu que ele continuasse tentando as pessoas, para que exatamente as pessoas tivessem a oportunidade de escolher entre Deus, entre a luz e as trevas. Deus não quer obrigar você a ser do lado dele. Deus não quer te obrigar. Ele não faz propaganda enganosa. Ele abre os seus olhos, deixa você bem à vontade, para que você escolha entre uma coisa e outra. Então, Deus deixou permanecer dominando as nações, fazendo o que ele quer fazer, porque a hora que você crê, você fala, não, Jesus Cristo, Isaías 53, Jesus me libertou, soltou as cadeias, hoje eu só sirvo você se eu quiser. Se eu não quiser, eu não sou obrigado. Amém? Jesus me libertou, eu tomo posse disso e eu me afasto das trevas. Eu me afasto das trevas e cresço. E eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou entender cada vez mais. E aí, eu tenho certeza que eu vou me aproximar de Deus. Amém? Aproximar de Deus é isso. É chegar à natureza divina, à estatura do varão perfeito, né? O novo homem. Não o velho homem escravo do pecado, não o velho homem ignorante, injusto, né? Sem saber o que faz, sem entender, apenas religioso. Amém, gente? O entendimento te afasta das trevas. O conhecimento te traz para Deus. Amém, gente? Está dando para entender? Cada uma dessas passagens aqui vai nos fazer entender e vai acabar mostrando para nós onde é que fica o inferno. Amém? Até, aonde foi? 14? O quê? 6. Agora é perseguido, a partir do momento em que você... A partir do momento em que você crê, de perseguido você passa a... persegui-lo. E o perseguir. Aonde está esse versículo? Hã? Salmo 18? Né? Está lá. Você, de perseguido, você passa a perseguir. Amém? O inimigo, você passa a perceber. Porque o inimigo, em vez de dominar a gente vai dominar. E eles se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Em vez de escravo do pecado, você domina o pecado. Você só faz se você quiser. Você só faz se você quiser. Amém? Não tem droga, não tem prostituição, não tem nada que vai obrigar você a fazer aquilo. Você só faz se você quiser. Você é livre. Livre. Amém, gente? Porque essa fé que nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus fez, né, de sofrer um castigo que ele sofreu para poder ter a liberdade de dizer, crê em mim e você está livre também. Crê em mim. A única coisa que ele exige é isso, é que a gente acredite nele, acredite no que ele fala para você ser livre. E você ali, você só vai fazer se você quiser. Não vou, eu não vou fazer. Maior, livre, aquele que me libertou é poderoso, foi ele que fez o céu e a terra, foi ele que fez isso, fez aquilo. Aí, tudo que Deus perguntou para Jó ali, você vai saber. Amém? Amém, ó, Deus vai me dar... saúde, Deus vai me dar prazer de viver, Deus vai me dar satisfação, Deus vai me dar alegria, sem que eu seja necessário ser escravo do pecado. Porque o que o diabo cobra de nós é caro demais. O preço, e porque é com ira que ele domina, o preço que você paga para ser feliz, e não é. O preço que você paga para ter e não tem. Amém, gente? Amém? Amém, gente? Parece que a igreja fica meio triste quando ela toma conhecimento da verdade, ela fica triste. Vai cortar do cão assim lá longe. Amém, gente? Então vamos lá, mais um versículo para nós terminarmos. Aqui, ó. Vamos lá. Deu para entender esse versículo? Concorda? Concorda, Luciana? Deu para entender mesmo? Agora 7, o versículo 7.
Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar.
Repete.
Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar.
E aí? Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, onde tiver um cristão que tiver essa fé, ele está livre. E ele vai dizer para o diabo: desde quando você caiu, ele tem conhecimento que um dia o diabo foi vencido. E é importante. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro têm consciência disso. Desde que tu caíste, então, isso significa que os nossos olhos foram abertos e nós tomamos conhecimento. De quê? De que um dia o diabo caiu. Deus lançou ele fora. Amém? E Jesus Cristo reina. E Jesus está reinando, assentado no seu trono. Ele reina ou não reina agora nós? Quem que nos reina hoje? Quem que nos governa hoje? Quem é o nosso rei? Gente, se vocês acreditassem, vocês não respondiam assim com tanta miséria, não. Amém? Se você acreditasse no que eu estou acreditando, você respondia com mais um pouquinho de... Quem reina você hoje? Eu espero que seja. Basta você entender isso. O diabo, ele caiu. Deus lançou ele fora. Mas quem que tem direito? Só aqueles que creem. Quem tem direito a isso? Se você não crê, você permanece no poder de Satanás. Das trevas, converta a luz, tira ele do poder de Satanás e passa para o poder de Deus. Mas precisa ser feito isso. Se você não crê, você não exerce essa fé, você ainda está nesse domínio maligno. Ele domina você com ira, ele quer, entendeu? Sangrar o seu fígado. Ele dá as coisas para você, mas o preço é alto. O preço é alto. Amém, gente? Olha, não me arrependo daquele dia, quando Deus, era Deus que estava ali realmente em mim, quando falou: ó, de você eu não quero nada. Se Deus não me der, de você eu não quero nada. E o que eu tenho, eu posso dizer que foi Deus que me deu. Amém, gente? Por que que isso é importante? Por que que eu falo? Pronto. E nós estamos mostrando, pedindo à igreja para poder conferir se o que eu estou falando está certo com o que está lá. Por acaso o diabo não caiu para nós? Ele pode não ter caído para o mundo. Ele pode ainda dominar quem quer que seja. Mas nós não. Nós não. Amém? Nós não, nós somos livres. Jesus Cristo nos libertou. Hoje eu sirvo a quem eu quero. Eu tenho prazer de servir. Faço isso. Eu não fico louvando aqui para mostrar para ninguém, com frescura, e não fico aqui também falando. Não. O louvor que eu faço, a oração que eu faço, a pregação que eu faço, vocês são testemunhas que é feita com entendimento, e com vontade, e com desejo. E acho bom, faço uma coisa que eu gosto. Quem que come sem fome? Quem que bebe água sem sede? Amém, gente? Não é verdade? Então, é isso. Então, basta para nós uma coisa, para você ser livre. Basta o quê? Acreditar em Jesus. Crer. Creia. Crê em Jesus Cristo. Eu ainda não entendo nada, mas eu creio. Eu ainda não sei, porque eu não comecei talvez eu não comecei ainda, você talvez não tenha começado, meu irmão, ainda a entender, a furar a sua cisterna, mas você, de uma coisa você não pode, vamos dizer assim, se afastar, se abster, de dizer que você crê. Eu creio em Jesus. Senhor, Ele vai abrir os meus olhos, Ele vai me ensinar, Ele vai me tirar dessa ignorância, Ele vai fazer com que eu chegue à estatura do varão perfeito. Porque eu creio nele. Amém? Deus é poder. É isso que eu quero que você saia daqui hoje. Botando o seu coração. Senhor, eu posso não saber nada. Mas eu creio no Senhor. Eu acredito no que o irmão está falando. Eu acredito no que o Senhor tem falado. Eu acredito. E o Senhor vai me ajudar. Eu tenho certeza. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus é fazer conosco o que nós precisarmos. Ele ama demais a nós. E Ele já provou isso. Ele quer você. Ele quer te ajudar. E ninguém melhor do que Ele. De uma coisa você agora ficou livre. Do poder de Satanás. Estando com Deus, estando na luz, você não pode estar nas trevas. Não tem como. Eu estou na luz, nós estamos aqui na luz. Ou seja, eu agora estou, creio em Jesus e eu estou do lado dele. Amém? E seja o que ele quiser. Amém, gente? Nós vemos o versículo 7. Foi? Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti. E o cedro do livro dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Amanhã a gente dá sequência? Amanhã, gente? Amanhã a gente dá sequência. Vamos parar por aí? Né, para não confundir. Porque é muita coisa. Vamos só um versículo, no outro lugar, para poder fechar. Tá? É João capítulo 3, versículo 19. Só pra, porque depois a gente volta aí. Nós... Depois a gente vai voltar aí. João 3,19. João 3,19. Nós estamos lendo uma coisa que Jesus leu. Nós estamos lendo uma coisa que Jesus leu. Nós estamos falando sobre uma coisa que Jesus viu. Aí Jesus veio ao mundo. Como nós viemos ao mundo? Nós também viemos ao mundo. Jesus também teve os dias da sua carne, como nós também estamos tendo o dia da nossa carne. Quando Jesus veio ao mundo, o que é que ele fez? Ele creu no que nós estamos falando. Ele creu no que nós estamos falando. Isso que nós estamos falando, ele já tinha deixado na lei. E ele creu e confiou que ele ia vencer. Então, por exemplo, ele foi para a guerra sabendo, você vai para uma luta sabendo que você vai vencer. E Jesus foi para a luta sabendo, não, amém? Eu descanso, eu já estou descansando no Senhor, eu confio no Senhor, eu já estou descansado na minha fé. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Ou seja, vão até me crucificar, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Jesus descansou nessa fé, descansou em Deus e foi. Amém? E ressuscitou. E depois nós vamos mostrar para vocês alguma coisa mais, depois nós vamos chegar lá. Coisas importantes, até eu gostaria que a igreja que está aqui pudesse estar também na sequência. Mas aí, Deus veio ao mundo para poder nos ajudar. Porque vocês concordam que seria muito difícil para nós se não fosse Ele? Seria muito difícil para nós. Porque hoje, com toda a ajuda dEle, Ele é o nosso ajudador. Ele, com todo auxílio, com todo o empenho que Ele faz por nós, porque Ele é o único que pode realmente, porque Ele passou pelo caminho, né? Ele achou o caminho da luz. Ele achou. Ele está aqui, ó. Né? E com toda a ajuda dEle, com todo o socorro que Ele nos presta, vocês concordam que é difícil. Agora imagina se não fosse Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, dirige o meu coração. Essa é a oração que nós estamos fazendo. Meu Deus, né? Tem misericórdia de mim. Senhor, não me deixe nas mãos dos meus inimigos. Senhor, não me deixe, não me lance fora da tua presença. Senhor, tem misericórdia. O Senhor lançou o diabo. Não me lance fora da tua presença. Me ajuda. Se eu perceber alguma coisa que está me afastando de Deus, eu corro para lá. Senhor, eu não quero. Amém? Me ajuda. Então, João 3,19 diz assim: infelizmente, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ó, ele veio para cá e depois ele desceu. A luz estava no mundo. O próprio Deus no mundo, né? A luz estava no mundo. Aqui, o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Se você confiar em mim, se você acreditar em mim, mas infelizmente, o que acontece? Nós não começamos a falar que a gente tem mais, nós somos muito apegados às coisas naturais, às coisas terrenas, nós temos ainda muita vaidade, nós ainda temos muita dificuldade. Por estarmos distantes. Se aproximar de Deus, você vai sentir com facilidade. Você vai ter total liberdade e facilidade de se afastar do inimigo. Aproxima de Deus, que Deus vai te dar muito mais do que você, o diabo, está te oferecendo. Mas a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, essa é a dificuldade que você vai encontrar. A oração que você vai ter que fazer. Senhor, realmente, eu confesso que eu tenho dificuldade para te amar. Eu tenho dificuldade para te querer. Eu não te vejo. Eu não te sinto. Eu não entendo. Eu tenho dificuldade. Me ajuda. Porque o bem que eu quero ou não faço, a minha inclinação é para... Estava lá escrito, os homens amaram mais as trevas. Não foi só o inimigo, não. Nós todos. Nós temos muito mais facilidade de apegarmos mais. Qualquer coisinha que o mundo nos oferece, a gente abraça. Qualquer coisa que o mundo nos atrai com facilidade. Vocês concordam? Então, essa liberdade que Deus nos deu, assim dificulta a gente. Porque tem que ser por amor, tem que ser querer. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje consciente de que você precisa fazer essa opção. Mesmo que esteja, totalmente na lama, faz a opção. Deus é poderoso para me salvar. Eu sei em quem eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. E eu vou invocá-lo onde eu estiver. Eu vou chamar por ele. Porque a partir de agora, de hoje, o meu Senhor não é mais o inimigo. É Deus. O meu Senhor é Deus. É Jesus Cristo. Eu vou chamar por ele. Eu vou chamar por ele. Ele não vai me deixar. E nem vai me lançar fora, nas mãos do inimigo. Amém, gente? Ajudou? 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 Vai mudar a sua oração, vai mudar o seu louvor, porque agora você está falando com a pessoa certa. Você está com os olhos fechados, mas você está falando com a pessoa certa. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou chamando por ele. Senhor, vamos lá. Senhor, vamos lá. Eu entendi. E eu quero me afastar de uma coisa e me aproximar da outra. Eu quero me aproximar de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus, como é bom saber dessas coisas, como é bom saber, Jesus, que ainda é tempo de te buscar, que ainda é possível te encontrar, como é bom saber, Jesus, que basta uma oração, que basta um propósito, dentro do nosso coração. Basta a sinceridade da nossa alma de saber que não somos nós, mas é o Senhor que salva. Que não somos nós, mas é o Senhor que é Deus. Não somos nós, ó Deus, que temos a justiça, mas o Senhor é a nossa justiça. Não, a força não é a nossa. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fé. O Senhor é a nossa salvação. Jesus Cristo. Todo aquele que chamar pelo seu nome, Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho certeza que neste momento, muitos corações estão abertos, abertos para que o Senhor Deus ali faça a sua morada, que o Senhor Deus descanse em nossos corações. Nós estamos invocando o Senhor, nós estamos chamando por Ti, nós estamos, ó Deus, pedindo ajuda. Faz com que nós, nosso entendimento, cada vez, meu Deus, possa nos unir ao Senhor, possa nos levar mais perto da luz, mais perto de Deus. fazendo assim, Deus, que haja em nós uma resistência maior e natural ao pecado. Natural. Deus é conosco por onde quer que nós andemos. Deus é conosco por onde quer que os nossos pés são colocados. Ajuda-nos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em teu nome. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé.
pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder. Quando o choro vem à noite, a alegria virá. A alegria virá ao amanhecer. Agora mesmo resplandecer, o brilho dessa luz está em você. Não deixe o inimigo buscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar.
Amém. Que a luz que está em ti não for trevas, com certeza vai brilhar. Amém? Então, que a luz que há em ti não seja trevas. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.